Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 18. Não somente. Nem só de pão vive o homem. Jesus em Mateus. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Comentário sobre a mensagem, não somente. No livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, o Espírito Georges nos traz uma belíssima lição ao tratar do tema cuidar do corpo e do espírito, elucidando. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Bem, esse alerta espiritual nos fala dos cuidados que nós devemos ter com o nosso próprio corpo e a nossa própria alma. O corpo é esse vaso sagrado que foi concedido pelo Pai Celestial para as experiências da reencarnação. Então, ele merece ser tratado com esmero. E isso nos lembra que devemos nos abster de vícios e devemos ter, sim, uma alimentação adequada, praticar esportes salutares e outras coisas mais que são importantes. Nós temos observado que tem havido, nas últimas décadas, avanços científicos que são extraordinários nessa área. E que, inclusive, eles identificam a importância da qualidade da vida mental e moral para a saúde do corpo. A alma, ela é devidamente atendida nas suas necessidades espirituais quando nós buscamos o progresso intelecto-moral, que é a razão dela de vir para o cenário físico através da reencarnação. Como a alma e o corpo estão conectados através do perispírito, nós podemos afirmar que os cuidados que se tem com um deles vai repercutir no outro. Já o espírito André Luiz, no nosso lar, ele recebeu um notável aprendizado acerca da importância do amor como o alimento das almas, de forma que esse assunto merece uma atenção maior para que se possa avaliar se o amor será que tem feito parte do nosso cardápio diário. André Luiz conta que está se alimentando de caldo reconfortante e de frutas perfumadas. Quando o espírito Laura elucida: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a sua base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é um simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, que são necessitados de colaboração da graxa, do combustível e do óleo. A alma, ela em si mesma, ela apenas se nutre do amor. Então, nós principiamos a entender que o amor é que é o alimento da alma, que repercute na vitalidade e na saúde também do corpo físico. E a senhora Laura, no mesmo livro, ela ainda acrescenta: não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios, objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia ou menos dia. Mas a prática do bem, ela constitui um dever muito simples. Ele aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade, da simpatia. E o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, que são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, eles constituem alimentos sólidos para a vida em si mesma. Então, nós estamos sendo convidados a refletir acerca do amor como nutrição espiritual, mas que tem repercussão física. E isso não significa a abstenção dos cuidados convencionais que devemos ter com o corpo, como também não nos induz a abandonar os alimentos materiais para conservarmos a nossa vida biológica. Pelas palavras da senhora Laura, nós detectamos que a vivência das virtudes, que na essência derivam do amor, ela propicia pelas energias nobres, que são geradas até pelo próprio indivíduo, ela propicia vitalidade, ânimo, equilíbrio, uma saúde no seu conceito integral, impregnando os corpos físico e perispiritual com essas salutares energias. Por exemplo, quando diante das diversas situações da vida, algumas por sinal inóspitas e desafiadoras, nós optamos pela vivência do perdão, da gratidão, do respeito, da compaixão, da alegria de viver e de servir, certamente estamos gerando uma nutrição espiritual, e é ela que nos dará força e ânimo para seguirmos adiante, fiéis às diretrizes do Evangelho. Nós temos um extraordinário exemplo no movimento espírita, na figura do médium, orador e escritor Divaldo Pereira Franco, que, aproximando-se dos 100 anos, esbanja vitalidade, mantendo seus compromissos doutrinários sem cansaço ou desânimo e dormindo muito pouco. Qual será o segredo? Essa nutrição espiritual, pautada pelo amor, logicamente que além dos demais cuidados com o corpo e a alma, é que geram em torno dele uma atmosfera espiritual de alta qualidade, que é capaz de agir beneficamente sobre o corpo e sobre o perispírito. Será que o indivíduo que ama não adoece? Claro que adoece, diante da fragilidade da matéria, mas ele tende a se recuperar mais rápido e elege um clima emocional de bem sofrer, sem reclamações, e isso favorece a manutenção da paz interior e da serenidade. É importante que se frise que a senhora Laura, ela também nos fala do amai-vos uns aos outros como uma possibilidade de nos alimentarmos uns dos outros, de tal sorte que nós poderemos ofertar ao próximo uma parte de nossa nutrição espiritual, assim como acontece com qualquer alimento. Mas, a título de progresso, espera-se que o beneficiado possa caminhar para a autonomia, aprendendo a gerar a sua própria nutrição espiritual para não ficar sempre dependente dos recursos de terceiros. Então, quando amamos, nós geramos uma vibração de boa qualidade, que é capaz de atingir aqueles que estão à nossa volta, facultando a eles algum benefício físico e também espiritual, como uma melhora do ânimo, um reequilíbrio emocional, a diminuição ou até a cessação mesmo de algum desconforto do corpo. Ainda na sua obra Nosso Lar, André Luiz também recomenda os hábitos da oração e da respiração, que deve ser lenta e profunda, conforme algumas técnicas de meditação e de yoga, porque elas vão incrementar a nossa nutrição espiritual e ofertar naturalmente resultados favoráveis sob a ótica moral e física. Mas convém anotar que o caminho oposto, isto é, quando nós optamos por uma nutrição de má qualidade, pautada sob a ótica espiritual pelo ódio, pelo desrespeito, pela ingratidão, pela inveja, pela indiferença, certamente teremos reflexos morais e biológicos negativos, como a desmotivação, a apatia, os desajustes orgânicos e as doenças. Em razão da importância do amor como alimento da alma, é que os benfeitores espirituais nos apresentaram a lei de justiça, de amor e de caridade, tendo Allan Kardec, o nosso nobre codificador, inserido o tema em O Livro dos Espíritos, concluindo essa parte com a temática da perfeição moral. E Jesus, nosso modelo e guia, conhecedor dos reflexos do amor em nossa vida e em nossa nutrição espiritual, salientou: nem só de pão viverá o homem, de forma que cabe todo esforço no sentido de amar, a fim de que exerçamos com qualidade os cuidados do corpo e da alma, que vão gerar paz, alegria e saúde moral. Apliquemos, então, esse conselho de Jesus em nossa vida diária. Busquemos a harmonia, o conforto, o bem-estar, mas jamais nos esqueçamos de enriquecer a nossa vida interior, porque será essa vida que prosseguirá eternamente rumo à perfeição.